assunto que é bastante importante, que chama a atenção de muitos brasileiros que sofrem, né, com algum problema relacionado ao sono. Como o senhor está? Bom dia e seja bem-vindo, mesmo que pela internet, aqui aos estúdios da tua rádio.
Bom dia a todos os ouvintes. E eu estou disponível aí para vocês, para a gente conversar e tirar algumas dúvidas também sobre o sono, né, sobre alterações que possam ocorrer e como melhorar também a qualidade do sono de todos que estiverem ouvindo.
Certo. Doutor, depois da pandemia mudou um pouco a qualidade do sono do brasileiro? Como é que anda então esses casos que chegam até a clínica aí para o senhor?
A gente tem visto que durante a pandemia teve dois períodos assim, diferentes, né? Teve o primeiro período onde estava tendo um lockdown, estava tendo bastante fique em casa, em que as pessoas estavam tendo mais tempo para ficar em casa, e isso acabou desregulando um pouco o sono decorrente de que se perdeu aquela rotina, aquele hábito de sono que é tão importante, né? Então, antes se tinha a rotina de acordar um determinado horário, se trabalhava, ia ao longo do dia e à noite chegava em casa e ia dormir. Com a pandemia isso mudou, porque muita gente ficou fazendo trabalho de casa, né? Então poderia acordar um pouco mais tarde, prolongava televisão, prolongava atividades durante a noite e acabou perdendo. Tirava sesta durante a tarde, coisa que não fazia antes, então fazia menos atividade física. Então tudo isso altera, né? A nossa rotina altera os hábitos do sono. Nosso ciclo começa a mudar novamente. Nosso ciclo de ficar acordado e dormir, ele se altera. Então, se perdeu isso durante a pandemia, aquela rotina que se tinha, muitos pacientes perderam e acabaram desenvolvendo alterações de ritmo de ciclo de sono.
Essa mudança na rotina, doutor, na verdade, ela apresenta os problemas depois que a rotina precisa ser retomada, né? Ou essa mudança, ela também já prejudica ou afeta outras áreas do dia a dia dessa pessoa?
Até mesmo nessa mudança diária, assim, né? Foi ficado 3-4 semanas fazendo trabalho online ou, né, em casa. E isso altera o ciclo no dia mesmo, assim, né? Porque aí tu começa aquela questão de dormir mais tarde, acordar mais tarde, e aí quando de repente tu precisa alguma coisa diferente, tu já tá com o teu ciclo alterado. E aí quando voltou, né, são duas coisas, quando volta daí pra rotina, alterou também, né, porque o que aconteceu com a rotina? Bom, eu já tava acostumado, isso é muito parecido com o que acontece nos períodos de férias e o que acontece nos finais de semana. Que no final de semana, quem não tem trabalho ou compromisso cedo, às vezes alonga um pouquinho mais o sono, no sábado, no domingo, e aí a segunda-feira parece que aquela segunda-feira é imprestável, né? Cansado demais, por quê? Porque teve que voltar a acordar cedo para fazer as suas rotinas aí. Então isso tem a ver também na pandemia. Outra coisa que alterou muito na pandemia foi a questão da insônia, né? Os pacientes, quando tem insônia, a gente fala assim que uma das principais causas é a ansiedade, né? São sintomas de ansiedade que levam à insônia. E nesse período de incerteza, de medo, várias pessoas acabaram desenvolvendo algumas fobias e algumas causas, transtornos de ansiedade, que também prejudicaram a qualidade do sono. Então, estavam tendo maior dificuldade para dormir, tá? Então, isso mais uma coisa que aconteceu. E tem também aqueles pacientes que tiveram coronavírus, né, tiveram a Covid-19, que, não todos, mas alguns, principalmente no início dos sintomas, tinham ansiedade pela doença, né? E aí isso acabava tendo insônia, as pessoas ficavam, os relatos, eu fui um dos que tive isso também, de ficar ligado durante a noite, passar a noite acordado, assim, chegar 1 da manhã, 2, taquicardia, ou seja, acelerava o coração, dava uma inquietude na cama, uma inquietude em qualquer lugar, não conseguia dormir, e aí no amanhecer isso reduzia um pouco e as pessoas conseguiam dormir um pouco melhor. Então, várias coisas alteraram durante o período da pandemia aí e prejudicaram a qualidade do sono. Se a gente for para outro lado, né, falando em distúrbios respiratórios do sono, Então, foi um período onde as pessoas podem ter ganhado mais peso, né? Ficado mais sedentárias, mais acomodadas, e como consequência disso, ganhar peso significa aumentar a chance de ronco e aumentar a chance de apneias, né? Ou de hipopneias durante o sono. Então, teve bastante mudança nesse período.
São os principais casos que chegam na clínica. O senhor, inclusive, atende aqui em Lagoa Vermelha. A maioria dos pacientes são esses que relatam a insônia ou esses com problemas relacionados à respiração que acaba atrapalhando o sono, doutor?
A gente tem uma prevalência de a
Sim.
gente tem uma prevalência de pacientes com síndrome respiratórias do sono, tá? Mas não, assim, existem sim vários com insônia, com distúrbios relacionados a parassonias também, né?
Eu acho que houve algum problema com o seu áudio aí, doutor, mas agora parece que já está restabelecido.
Será que
Agora
melhorou?
sim,
Melhorou.
está ótimo.
Então, assim, muitos problemas relacionados à respiração, né, e ao sono, como eu falei, a apneia e o ronco, e temos também as insônias. Tem uma prevalência dos distúrbios respiratórios, mas insônias, sonambulismo, bruxismo, terror noturno. São algumas coisas, né, síndrome das pernas inquietas, são menos prevalentes nessa ordem, mas que também são coisas que atrapalham o sono, são doenças que precisam ser tratadas.
Doutor, no caso da insônia, a própria pessoa percebe que ela tem esse problema, né, e não consegue dormir. Esses outros distúrbios, o próprio paciente ele consegue perceber ou ele precisa de uma ajuda de terceiros? Como é que acontece então esse diagnóstico para saber se o sono está tendo qualidade?
Alguns pacientes conseguem perceber isso, né? Eles falam, ah, acordo sufocado durante a noite, ou acordo cansado pela manhã, e a gente começa a identificar. Outros precisam sim de ter alguém que diga, quando é um ronco mais baixo, quando é uma apneia não perceptível pelo paciente, então precisa ter alguém dormindo no mesmo quarto para poder identificar isso. Alguns não lembram, mas tem os sonâmbulos, né? Então vão até a janela, vão até a cozinha, vão para alguns lugares da casa. E aí, quando eles acordam, eles identificam o sonambulismo, né? Quando é mais jovem, é mais comum do que na idade adulta. Essa questão de terror noturno, de acordar com gritos, de se bater, de ter um transtorno comportamental durante o sono, precisa que alguém visualize isso também, porque nem sempre o paciente vai identificar, né? Porque ele não vai lembrar no outro dia, dependendo do estágio do sono que ele tiver. A insônia, o paciente vai perceber, como tu falou, né? Então ela vai se dividir entre aquelas que a gente chama de insônias iniciais, de dificuldade de adormecer, de pegar no sono, e as insônias de manutenção. O paciente não tem dificuldade em adormecer, mas ele não consegue se manter dormindo depois de um determinado horário.
Tá certo. E esses distúrbios, doutor, elas aparecem com maior frequência em determinadas faixas etárias? Qual é o perfil dos pacientes que procuram a clínica e que apresentam a maioria desses sintomas aí que o senhor listou?
Então, os transtornos respiratórios do sono são mais comuns após a quinta década de vida, né? Então, são mais comuns após os 50 anos, mais comum em homens, mais comum em obesos, né? Mas não são infrequentes também em mulheres ou em pessoas abaixo de 50 anos. E a obesidade é a principal. Tem alterações craniofaciais, alterações anatômicas da via aérea que podem levar a um transtorno também respiratório do sono. Então, às vezes a pessoa é magra, tem um ronco importante, tem apneia grave, uma hipoxemia grave. São relacionados a alterações anatômicas, né, alterações da via aérea. É o que mais se apresenta. Algumas crianças também, né, crianças recém-nascidas que têm um queixinho mais curto, que tem a síndrome de Pierre-Robin, ou outras alterações na anatomia da face, podem identificar ainda quando bebês as apneias, né. as malácias que a gente fala, que é uma flacidez maior da traqueia, da via aérea superior, também leva-se aos transtornos respiratórios do sono ainda durante a infância.
Certo. O senhor falou que existem o caso das pessoas que têm problemas de sono em função de uma depressão, de problemas psicológicos, essas que têm o problema físico e que apresentam, então, essa dificuldade, por exemplo, para respirar. E tem um outro ouvinte nosso aqui que mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele diz o seguinte: tomei Lorepazan 2 mg, passei a noite acordado e muita dor de cabeça no dia seguinte. O que acontece no corpo que não absorve o medicamento? Medicamentos também podem atrapalhar na qualidade do sono, quer dizer, às vezes está tratando de uma outra doença e ela pode atrapalhar a qualidade do sono desse paciente, doutor?
Pode sim. A medicação que ele usou é muito utilizada para transtornos de ansiedade e também para insônia, tá? São benzodiazepínicos, são os tarja preta que a gente fala. Então, lorazepam, clonazepam, diazepam, rivotril, frontal, todos eles são, tá? Indutores, aí ou trabalham na manutenção do sono. O normal é ele fazer dormir, mas algumas vezes essa medicação pode dar efeito adverso, efeito rebote, e ao contrário, manter a pessoa mais ligada. É incomum, mas acontece,
Isso é por
tá?
um tempo determinado, doutor, ou ele tem que trocar a medicação?
Tem que trocar a medicação. Inclusive, os benzodiazepínicos são cada vez menos utilizados e a gente tem drogas mais recentes, que dão menos efeito colateral e atrapalham menos as funções cognitivas, né, no dia seguinte, por exemplo.
Certo, essas alterações de humor e do sono também acontecem durante a menopausa? A nossa ouvinte pergunta: a menopausa em mulher dá insônia?
Começa a se alterar o ciclo menstrual, o ciclo hormonal dos pacientes e começa a se alterar a qualidade do sono também. Tudo é regulado pelo nosso sistema nervoso central, então até mesmo a produção hormonal é regulada lá de cima, e aí quando começa a se alterar esse eixo, também a qualidade do sono acaba sendo comprometida. São períodos também que a gente identifica, né, a mulher no período da menopausa. Bom, ela está ficando mais velha, ela está muitas vezes chegando no seu período de aposentar, ela tem os filhos que estão mudando, né, de estágio na vida, assim, então alguns estão casando, outros estão saindo de casa por outros motivos, começam a ter outras percepções, o ninho começa a ficar vazio, né? A relação, às vezes, com o companheiro de tantos anos, às vezes falta alguma coisa, está tendo mais incômodos. As rotinas que era até chegar também à aposentadoria começam a mudar, a nossa vitalidade começa a reduzir, né? Então, às vezes, vai preferir fazer algumas sonecas a mais durante o dia, atrapalhando a qualidade do sono. Se fica mais preocupado com muita coisa, quer assistir mais televisão à noite. Hoje a gente está na era do celular, né, do smartphone, então toda hora o smartphone na mão, vai para a cama com o smartphone, fica ligada no celular o tempo todo. Isso vai atrapalhar o sono, né? Vai atrapalhar porque a rotina alterou, porque os hormônios alteraram e porque a minha higiene do sono se torna diferente também, né?
Pois é, e o smartphone, ele vai ter um grande impacto na saúde do sono das pessoas adultas e também nos parece, doutor, das crianças, porque cada vez mais elas estão utilizando o smartphone. Agora, nessa época de pandemia, muitas não estão saindo de casa e os pais acabam dando para a criança se entreter e também não ficar toda hora pedindo para sair, né, já que é perigoso. E também tem essa mudança nos horários do sono das crianças. De que maneira os pais podem, nesse momento, por exemplo, controlar os sonos das crianças e se controlar também? Quais são hábitos positivos para que a gente tenha uma boa qualidade de sono? O senhor falou dos smartphones à noite. O recomendado é não ver TV antes de dormir ou não usar o celular à noite?
Isso. O ideal é que os pacientes fiquem o menor tempo possível em frente ao celular, em frente à televisão, em frente a esses dispositivos que emitem luz azul, né, que são luzes excitatórias do sistema nervoso, então vão deixar ele mais alerta aí em torno de 1 hora, 2 horas antes de dormir, tá? Se conseguir meia hora já é uma grande coisa, né? Porque a gente sabe que vai para a cama e leva o celular. O ideal é deixar o celular no silencioso, longe da nossa cama, que ele até com a tela para baixo, para que a luminosidade durante a noite não atrapalhe. Que eu tenha um quarto escuro, bem silencioso, com uma qualidade de temperatura, às vezes com o uso do ar-condicionado, quando não possível, se for verão, seja um ambiente mais refrescado, aí, com a janela mais aberta, com ventilador, e se for no inverno, então a gente usa aí mais cobertas e tal, para manter a temperatura. E também evitar o consumo, antes de dormir, de cafés, de chimarrão, de bebida alcoólica, que embora pareça que a bebida alcoólica dê um sono, né, induza o sono, ela vai causar maior flacidez da minha laringe, vai aumentar o meu ronco, né, vai alterar as trocas do sinapses do sistema nervoso central, né, alterando o ciclo do sono e alterando os estágios do sono que a gente atinge.
Certo. Tem um ouvinte nosso que pede com relação à academia, se ele deve praticar exercício físico à noite, porque ele leu alguma coisa recomendado que o ideal seria fazer durante o dia, né, doutor? É isso?
Isso. Muitos pacientes questionam sobre isso e a gente não tem ainda uma certeza. Até pouco tempo, a gente recomendava, sim, que as atividades físicas fossem feitas durante o dia, né, evitasse muito próximo ao horário de dormir. Isso já tem mudado e a gente tem visto que alguns exercícios extenuantes, né, chega em casa tão cansado que aquilo te induz ao sono. Então, a gente recomenda assim, vai fazer academia à noite, faz, mas espera tipo, em torno de umas 2 horas antes do horário de dormir, né?
Certo, tem também.
Aí dá tempo de baixar a liberação de endorfinas e todos os agentes que são induzidos aí pela atividade física.
Ok, tem uma ouvinte nossa que ela pede se há tratamento para o bruxismo. Ela diz que a filha adolescente range os dentes e parece que vai quebrá-los, assim, tamanha é a força que ela arranja os dentes, então, durante a noite.
Existe, o bruxismo tem tratamento, pode ser com tratamento medicamentoso, pode ser muitas vezes com o uso de placas entre os dentes, que isso vai reduzir o atrito entre eles, e dependendo da anatomia da arcada dentária, que se apresenta, algumas vezes o tratamento é cirúrgico, né, com o avanço da maxila ou uma retração da mandíbula para que os dentes de cima não fiquem em contato direto com os inferiores e assim reduza o bruxismo.
Tem também relato aqui de uma ouvinte que ela diz que trava o queixo durante a noite. Ela pede o que pode ser isso? Isso é bruxismo também, doutor?
Pode ser alguns quadros de bruxismo, pode ser alguns quadros de atonia, né, ou paralisia muscular também durante o sono.
É, e com relação a isso, nós temos várias pessoas que relatam este mesmo sintoma. Inclusive, tem uma mulher aqui que ela nos diz, eu durmo com os dentes travados e amortece o rosto. É muita dor de cabeça quando acorda, né? Isso acaba afetando também a qualidade do dia seguinte da pessoa que já acorda cansada depois desse quadro, né, doutor? O tratamento ele é feito para o restante da vida ou são tratamentos pontuais e a pessoa vai conseguir se curar, digamos assim, dessa doença após realizar essa medicação?
Geralmente, o paciente fica usando, por exemplo, a plaquinha por um bom período da sua vida. E isso vai alterando conforme a minha idade vai aumentando, conforme vai alterando a minha situação, né, na vida, perdendo a musculatura, ficando mais flácida, tendo alterações, isso também vai mudar, né, também o bruxismo vai alterar.
Certo, tem ouvinte que relata confusão mental, na verdade ele acorda à noite e é como se estivesse sonhando, mas ele sabe que está no ambiente do quarto. Isso, doutor, é alguma disfunção também? Há algum tratamento para esse tipo de situação?
Pode estar relacionado também a alguns transtornos comportamentais do sono. Então, às vezes o paciente acha que está dormindo, está num sono N1, que a gente chama, um sono mais superficial, ele está realmente dormindo. mas ele é muito próximo do despertar e aí acaba reconhecendo as coisas nesse período. Algumas parassonias que também acontecem têm esses sintomas associados.
Tá certo. É perigoso ser sonâmbulo, doutor? O senhor acha que é negativo ser sonâmbulo? A pessoa que tem sonambulismo precisa tratar desse sintoma?
É importante tratar porque oferece riscos, né? Às vezes as pessoas moram em edifícios, moram em ruas movimentadas, o sonâmbulo vai, abre a porta, sai de casa, pode abrir a janela. Então são coisas que devem ser controladas.
Certo. Nós temos uma outra pergunta que vai em direção aos medicamentos. Tem muitas pessoas que se automedicam para dormir melhor. Inclusive, tem alguns produtos, doutor, no mercado, alguns remédios que não exigem receita e que são vendidos em farmácia, promovendo aí um sono melhor, segundo eles anunciam. Esses remédios, eles também são positivos, doutor? Que tipo de medicação a pessoa pode tomar para dormir melhor? Sem acompanhamento médico, isso é possível?
Existem muitos fitoterápicos, existem muitas medicações não controladas que auxiliam no dormir melhor. Mas nenhuma medicação é recomendada o uso sem uma orientação médica, né? Por quê? Porque tu não vai só tratar o sintoma ou a consequência que é a dificuldade de dormir. A gente tem que identificar o porquê que a pessoa não está dormindo adequadamente. E aí a gente trata diretamente a causa. A gente não fica mudando medicação e dando medicação para tratar a dificuldade de dormir. Porque senão a pessoa vai estar sempre dependente do remédio. Então a gente tem que fazer uma investigação para chegar à causa dessa insônia, dessa dificuldade no sono.
A gente ouve muitos relatos de pessoas que são dependentes desses remédios para dormir. Há também a possibilidade de realizar desintoxicação, doutor, ou depois que a pessoa vicia, não tem mais como deixar de utilizar esses recursos para dormir.
Consegue fazer sim a troca dessas medicações e retirar.
Tá dando um pequeno problema no seu áudio, doutor. Agora parece que melhorou. Melhorou.
Melhorou? Tá.
Sim.
Existem alguns medicamentos, né, que precisam ser retirados com o passar do tempo, né? Então a gente vai retirando, por exemplo, lentamente um, vai introduzindo o outro. De menor efeito colateral, e assim a gente chega num segundo estágio, né, num segundo período, que é tratar a causa. Então, a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, vou identificando e tratando a causa daquele distúrbio do sono. Aí a pessoa usa muita medicação há vários anos, a gente vai trocando essa medicação por outra medicação que faça menos efeito adverso, e assim vai evoluindo, né, durante o período. Não é fácil, não é num dia, numa consulta, numa simples troca de medicação. Às vezes isso precisa-se de maior tempo, de maior atenção. A gente tem que trabalhar muito com a psicologia, encaminhar para psicoterapia, para auxiliar, para identificar melhor os fatores e então exercer o tratamento.
É, o melhor mesmo é procurar ajuda profissional antes de começar a tomar qualquer remédio. Tem uma outra pergunta aqui da ouvinte, ela chama Karina. Ela diz: Bom dia, meu filho, depois de 1 hora, às vezes 2 horas depois que ele pega no sono, ele começa a chorar desesperado e fica 1 hora chorando. Depois deita e dorme de novo. Ele não acorda, mas fica com os olhos abertos. A Karina quer saber o que podia ser isso, doutor.
Isso pode estar relacionado a distúrbios comportamentais e aumento do sono, né?
O seu áudio, doutor, agora. Aí, melhorou.
Tá. Eu estou numa área do hospital aqui que a internet não está ajudando muito, e nem a linha telefônica. Então, assim, essas crianças, muitas vezes, elas têm algum componente relacionado ao comportamento em relação ao quarto, né? Ou tem pesadelos nesse período da noite, pode estar relacionado a alterações no sono REM, que estão causando essas alterações, esse choro, esse medo. Pode ser um medo da noite. Então, são diferentes, condições que podem estar relacionadas ao choro do filho, né?
Nesse caso, aparentemente são questões psicológicas, né, doutor?
Isso, são mais relacionados à psiquiatria do sono ou à neurologia do sono.
Tá certo. Vou mandar um abraço também para o Mano Silva, que nos ouve aqui. Diz que está em São João do Artigo ouvindo a entrevista e ele fala do ronco. Teria algum remédio ou seria um aparelho para solucionar o problema do ronco, doutor?
Quando a questão é o ronco, a gente tem que identificar também se é só ele ou se a gente tem a apneia associada, né? Porque a gente fala que quem tem apneia ronca, mas nem todo mundo que ronca tem necessariamente apneia, né? Então a gente primeiro faz essa diferenciação e essa identificação. Se for apenas o ronco, a gente pode usar aparelho intraoral, né, na boca para reduzir o ronco, pode fazer uma fonoterapia, então o fonoaudiólogo trabalha bastante a musculatura para reduzir a flacidez e reduzir o ronco. Às vezes é só numa única posição que o paciente tem ronco, então a gente consegue otimizar isso durante a noite. Às vezes é decorrente de um desvio de septo, de uma sinusite, de uma hipertrofia de cornetos, então também precisa fazer um tratamento cirúrgico, muitas vezes, né, com otorrino. Então são diferentes causas para o ronco. Se tiver apneia também, vai depender da gravidade dela, e aí a gente vai determinar o tratamento. Pode ser qualquer um desses que eu falei, e muitas vezes acaba sendo o terceiro, que é o padrão ouro, que a gente chama, que é o melhor, que é o CPAP, né? Uma máscara que vai no nariz ou nariz e boca, produz um fluxo de ar contínuo, e esse fluxo de ar mantém a minha via aérea aberta e a laringe, a região onde estaria mais flácida e vibrando durante o sono, ela vai se manter estável por essa pressão de ar contínua e aí não vai ter o ronco.
Que bom, o doutor hoje está conversando conosco, você está em Passo Fundo, não é, doutor?
Isso.
Atua, inclusive, na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado, doutor, por essa disponibilidade. A gente sabe que o momento é bem complicado, né? O senhor, então, achou esse espaço na sua agenda para conversar conosco, também atender aí teus pacientes que estão em Passo Fundo. O senhor visita a Lagoa Vermelha a cada 15 dias e, por isso, se alguém que nos ouve aqui quiser também uma consulta para o senhor, também pode conseguir, né, doutor?
Isso, exato. Eu atendo em Lagoa Vermelha a cada 15 dias, na Clínica CIS, né, no mesmo prédio do Sindicato Rural, ali do lado do consultório também de cardiologia, né, que tem, então, do Dr. Nezelo e do Dr. Comirã, então fica no mesmo prédio.
Semana que vem o senhor estará em Lagoa Vermelha.
Semana que vem em Lagoa Vermelha.
Tá bom, então, doutor, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, a Rádio Cacique fica à disposição.
Obrigado a vocês, uma ótima semana a todos, um bom período de férias para quem tá descansando também.
Pois é.
Fico à disposição, quando qualquer momento a gente pode conversar novamente, tá? Obrigado pela oportunidade.
Da mesma maneira, doutor, muito obrigado pela sua participação e também parabéns pelo trabalho que realiza não só com os pacientes que apresentam esses problemas de sono, mas principalmente aí no combate à pandemia, lá em Passo Fundo, na linha de frente do atendimento a esses pacientes da Covid-19. Agora já são 11 horas e 43 minutos, tem outras mensagens que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Vamos agendar novas conversas com o doutor para seguir tratando desse tema. Agora tem intervalo comercial, voltamos em instantes com mais notícias aqui na programação da tua rádio.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Venha conferir na Pegomac. Ótimas opções de negócios em máquinas usadas. Plantadeira Gial 5 linhas. Plantadeira MPS 2000. Plantadeira MPS 1600. Pulverizador Jacto 800 litros com 14 metros de barras. Pulverizador Jacto 800 litros com 16 metros de barras. Peças, plantadeiras e pulverizadores. Pegomac. Em Lagoa Vermelha. BR-285. Fone 3358-5516.
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Dahmer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedes.